Hoje a gente começa o relato da Gabriela. Uma gravidez planejada, foi desejada. E aí, no auge das suas 38 semanas, ela foi para uma consulta, estava sendo atendida pelo SUS. E nesse meio tempo, das 4h30 às 11h, ela relatava muita dor. Ela dizia que as enfermeiras falavam para ela: bota força, bota força. Você não quis fazer filho? Põe força para eles saírem embora. Ela comenta que do momento que a bolsa estourou até o momento que o bebê nasceu, ela sangrou, ela falou que era como se ela tivesse menstruado. Nesse último toque, ela estava com 9 centímetros de dilatação. Então, os puxos começaram muito provavelmente antes de atingir os 10. E aí, no final do relato dela, ela diz exatamente isso aqui: desde então, fiquei traumatizada. Na minha segunda gravidez, não quis arriscar e marquei um cesárea. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para vocês que estão ouvindo mais um episódio desse podcast, a gente está chegando ali no finalzinho já dos relatos. A gente tem mais três contando com esse. E essa temporada foi muito, muito especial, assim, né? De trazer para a gente um recorte de que dá para falar de dor, ressignificando essa dor e trazendo uma outra visão para outras mulheres que vão chegar nesse sistema. Eu acho que para as meninas, eu acredito que tenha sido igual, assim, tenha sido muito aquele negócio de ressignificar mesmo, né, aquela vivência. E de falar de pontos que a gente precisa falar. Como que vocês estão, gente?
A minha cara já diz tudo. Vocês não podem ver.
Ótimo!
Cansadíssima. Cansada demais. Mas para comentar isso que você falou, é realmente assim, foi bem ressignificante mesmo. E não só para a gente, nós tratamos de temas pesados de forma leve, né? Tivemos relatos bem fortes, relatos mais tranquilos, não diria nem tranquilos, mais amenos. Mas todas as pessoas que mandaram os relatos para a gente, que nós contamos, que nós enviamos antes, todo mundo falou de uma forma, todas as mulheres, né, que mandaram falaram de uma forma como se aquilo também tivesse ressignificado para elas, né? Como uma falou que eu ouvi vocês falando, contando o meu relato para mim, eu ouvi de uma, comecei a ouvir de uma forma e terminei pensando de outra. Então, eu acho que esse é o propósito mesmo, né? Tratar desses temas como se não fosse, não tratar como um tabu, na verdade, e propagar essa informação, né? Para que outras pessoas não passem por aquilo dali.
Aqui também, estou bem. Na correria materna diária, mas bem. Acho que tive um gás na última semana que eu não sei de onde veio, parece que agora que eu estou sentindo. Mas é isso, né? Foi uma temporada muito especial. Eu acho que quando a gente traz histórias de pessoas, a gente compreende também o motivo do nosso trabalho, né? Do porquê a gente faz isso, do porquê nós estamos aqui. Quando a gente é ressignificante para todo mundo, né? Para quem conta e para a gente que atua também, que trabalha. Então foi muito legal. A gente já tá falando como se fosse acabar hoje, gente. Eu vou começar a chorar. Eu falei para mim que não era para fazer nada para chorar hoje.
Ainda faltam alguns relatos.
Pois é, não queima largada, não, espera. Deixa pra chorar quando for pra chorar. E aí, gente, hoje a gente começa mais um relato. A gente finalizou as últimas análises, né? Do relato de. Deu um branco agora.
Bárbara.
Bárbara. Do relato de Bárbara. E hoje a gente começa o relato da Gabriela. Vai ser um relato rápido, vocês vão perceber. Mas um relato que traz bastante coisa que daria para a gente conversar também. Antes de falar, eu queria dizer, deixar claro que tudo que a gente fala aqui tem o objetivo de informar e não de julgar. Então, ouçam, despidas desse julgamento que a gente sempre sente que existe por trás dessas falas, né? A Gabriela, ela mora na Paraíba, no interior, né? No estado interior da Paraíba. E ela tem dois filhos hoje. No contexto, isso vai ser importante mais para frente, vocês vão entender. No primeiro parto, Ela vem contando que não tinha acesso, isso foi há 6 anos atrás, e ela não tinha acesso à informação, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso à informação, com o Instagram a gente consegue veicular algumas coisas, ler, entender, pesquisar mais a fundo, né? A gente já saiu daquela parte de o computador não é tão acessível, e se você parar para pensar, 6 anos não era tão acessível quanto é hoje. É, essa questão de conteúdo mesmo, né? Era um conteúdo mais de Facebook ali. E ela conta que engravidou, foi uma gravidez planejada, foi desejada. E aí, no auge dos seus 38 semanas, ela foi para uma consulta, estava sendo atendida pelo SUS. E aí, nessa consulta, o médico explicou para ela algumas coisas que iriam acontecer, que podiam acontecer a partir dali. E eu até questionei ela, falei, ah, esse médico fez um exame de toque, porque, né, sempre, a gente sempre ouve falar ali do SUS com um exame de toque ali nas consultas finais. Mas ela disse que até então, não, até então estava tudo bem, foi uma gestação saudável. Aparentemente não teve um risco de uma possível diabetes, o risco de uma possível hipertensão gestacional. E tudo isso vai fazer sentido para a gente entender o contexto mais para frente. Do porquê que eu perguntei isso. E ela falou que começou a sentir dores, né, na noite do dia 10 do 4. Ela começou a sentir algumas dores, as dores estavam um pouco mais intensas, né? Não era uma dor, assim, ela falou, não era uma cólica, que eu achava que ia ser uma cólica um pouco mais forte, mas estava bem intensa a dor. E ela chegou na maternidade às 4h30. Quando ela entrou na maternidade às 4h30, ela já entrou com 2 centímetros, então fizeram um toque. Das 4h30 até a hora que ela pariu, vocês vão ver que o tempo é pouco, ela teve ao todo 6 toques, 6 exames de toque. É, então a gente já vê uma conduta de toques sucessivos. Ela não teve um acesso de um monitoramento adequado. Então, ainda questionei ela sobre o uso do sonar, se as enfermeiras ali que estavam atendendo, se elas passavam pelo menos o sonar, porque não teve cardiotoco. Então, como que foi esse contexto de atendimento, né? Então, a gente já vê aí mais um ponto, que é a falta de monitoramento adequado, né? E isso vai fazer efeito lá na frente também. E aí, ela comentou que a bolsa estourou às 11h. E nesse meio tempo, das 4h30 às 11h, ela relatava muita dor. A mãe com ela do começo ao fim no atendimento, ela teve direito ao acompanhante. Só que assim, ela com muita dor, e ela dizendo que era uma dor alucinante, que ela não conseguia se encontrar muito bem ali, no, né, nas dores dela. Detalhe, às 4h30 que ela entrou no dia 10, isso foi 4h30 da tarde, tá? Então, às 11 que eu tô me referindo, é às 11 da noite. Então, às 11 da noite, aquela coisa de hospital de interior, né? A gente não tem um médico que deveria ter. Mas o médico não fica 24 horas
Acordado.
disponível.
A gente tem internet para acordar.
Entendeu? É isso mesmo.
Vai para
Por
casa,
quê?
vai comer, vai dormir, vai assistir uma sériezinha.
Ou vou dormir aqui no plantão mesmo, deixa a enfermeira, ela faz, ela consegue fazer, eu posso
Ah,
dormir
dependendo do
aqui, pelo menos.
interior, eles nem ficam, na verdade, eles vão
Nem
para casa
ficam.
mesmo, de sobreaviso.
Isso, e me surpreendeu aqui, porque no geral, nos hospitais do interior, mesmo o SUS, o médico, tipo, é das 8 às 5, vai, um horário comercial, das 8 às 5 ele tá no hospital só fazendo cesárea. E aí, se você quiser um parto normal, você vai tentar parir com a equipe que tá lá. É, às vezes é um traumatologista e você tá parindo, entendeu? Porque não tem um especialista ali disponível, mas deveria ter, a gente sabe que deveria ter. E aí ela falou que nesse meio tempo da bolsa estourar e tudo mais, começou a vontade ali de fazer uma força, né? Os puxos ali, involuntários. Só que isso acabou se transformando numa coisa terrível. Porque ela dizia que as enfermeiras falavam para ela, bota força, você não quis fazer filho, põe força para ele sair agora. Faz força, você está fazendo força errada, faz força assim, faz força assado, põe o pé assim, põe o pé assado. Em posição litotômica, completamente litotomizada essa mulher, ou seja, na posição ginecológica. Momento nenhum foi oferecido para ela a deambulação no momento da evolução do trabalho de parto. Não foi oferecida alimentação na evolução do trabalho de parto. Não foi oferecido métodos não farmacológicos de dor na evolução do trabalho de parto. Então, olha quanta coisa ela foi restringida, ela foi privada. E aí ela conta que na cabeça dela, hoje, ela parando para pensar e analisar, na cabeça dela, todas as vezes que as meninas falavam assim, bota força, a sensação que ela tinha é que ela perdia mais força. Então ela falava, toda vez que eu via, põe força, porque você não tá sabendo fazer força, eu fazia menos força. Consequentemente, uma questão psicológica aí pegando. Mais uma vez, a gente trazendo o simpático e o parassimpático conversando entre si ali no momento do parto, do nascimento. Quando você se sente ameaçado, você faz o quê? Você foge ou você fica? Foge.
Não só ameaçada, né? Eu acho que é a sensação de se sentir incapaz. Então, você não tá fazendo direito. Aí você já fica, será que eu não
A
tô
culpa é
fazendo
sua.
direito? O que que eu não tô fazendo direito? Ao invés de você se concentrar no que você tá sentindo, você tá ali tentando raciocinar em como é que seu corpo deveria trabalhar, já que ele não tá trabalhando direito. É uma coisa de pegar a pessoa e praticamente falar se assim, você é incapaz de fazer uma força para o seu filho sair.
Exatamente. E se esse filho morrer, a culpa é sua. Você já faz a consequência na sua cabeça, entendeu? A consequência já tá pronta. E aí ela falou que assim que a bolsa estourou, ela percebeu que saiu um líquido um pouco mais assim pro sangue, mais ousadinho e tal. E ela comenta que do momento que a bolsa estourou até o momento que o bebê nasceu, ela sangrou. Ela falou que era como se ela tivesse menstruada. Sabe? Aquele sangue assim que escorria. E aí a mãe dela começou a ficar desesperada. Chama o médico. Pelo amor de Deus, chama o médico. Ela tá sangrando, ela não tá bem. E as enfermeiras tentando ali, forçando um puxo dirigido, né? Ainda perguntei pra ela se talvez tivesse rolado uma cristaleira ali. Ela falou que não. Mas que essa questão do puxo foi uma questão muito enfática, assim, muito, muito específica daquele contexto de nascimento. E aí ela conta que a mãe dela chamava o médico, ela chamava o médico, as enfermeiras não chamavam porque o bonito estava dormindo, o portador de CRM. Né? Porque não é médico. E ele estava dormindo, não podia ser incomodado. E aí parece que deu uma confusão no hospital, e aí a mãe dela resolveu ir atrás. E aí, quando foi atrás de uma outra pessoa para tentar falar com o médico brilhantemente apareceu. Apareceu dourado, bum, brotou. E aí ela falou que naquele momento, nesse último toque, ela estava com 9 centímetros de dilatação. Então, os puxos começaram muito provavelmente antes de atingir os 10. Porque se ela já estava empurrando há muito tempo, ela ficou, né, provavelmente um tempo ali sem estar com a dilatação completa para efetivamente empurrar aquela criança. Uma coisa é, sinto vontade de fazer força e faço. Outra coisa é, não sinto vontade de fazer força o tempo todo e estão me mandando fazer força o tempo todo. E aí, às 6h33, ela diz que o médico entra na sala e fica desesperado com sangue. E perguntando para as enfermeiras, desde quando que essa mulher está sangrando desse jeito? Por que que vocês não me chamaram antes? Abre o centro cirúrgico que a gente vai levar ela para uma cesariana. E aí, esse contexto do nascimento, ainda perguntei para ela se foi realmente muito preciso. Perguntei da diabetes e da hipertensão, para entender o que esse sangue podia ter uma relação, se podia ter alguma relação com um negligenciamento ali de um pré-natal mal feito, né? Alguma coisa do tipo. E ela não sabe dizer o que aconteceu nesse parto aqui, nesse nascimento. Que o sangue ficava ali escorrendo como se fosse uma menstruação. Tipo, ela falou, não é uma menstruação, é um sanguinho aqui, outro ali. É o sangue da, tipo assim, tô no segundo dia menstruada, sabe? Então é aquele sangue que jorra. E aí ela falou que assim que o médico entrou, eles começaram a providenciar a sala para fazer uma cesariana às 6 horas da manhã. A neném nasceu. Nasceu um pouco ruinzinha ali, né? Acredito que porque começou a entrar num. Não é possível, gente. Deve ter acontecido alguma coisa ali no meio com aquele bebê. Porque ninguém monitorou. Não dá nem pra gente falar assim, ah, vamos ver se esse prontuário tem alguma coisa, porque não existiu monitoramento naquela.
Como vou anotar se eles não estavam nem presente assistindo?
Então,
Realmente não.
exatamente, não tinha alguém para assistir. Então a gente se questiona, será que olhando o plano de, o prontuário daria para entender o contexto desse nascimento? Nem a pau. Porque nem o partograma estava aberto se bobear. Né? Não tinha nada ali pronto. Não precisou da ocitocina, quer dizer, eles não colocaram a ocitocina. E aí, no final do relato dela, ela conta, ela diz exatamente isso aqui. Desde então, fiquei traumatizada. Na minha segunda gravidez, não quis arriscar e marquei minha cesárea. E aí, conversando com ela, para entender o contexto dessa segunda cesariana, ela diz que ali não tinha condição de. A cidade que ela tá não tem condição de apostar no parto normal, mesmo com doulagem, mesmo com plano de parto. Ela ainda falou uma coisa que eu achei, assim, até brinquei com ela. Mas ela falou assim que não, não, na cidade dela não tinha plano de parto. E aí eu falei para ela, não, mas o plano de parto não tem nada a ver com o município, é seu mesmo, é seu direito como gestante. Ela falou, hoje eu sei, depois desses dois nascimentos. E aí esse segundo nascimento também foi pelo SUS. Foi um nascimento que ela, uma cesariana, ela comentou que um dia foi numa consulta. O médico disse que ela estava perdendo líquido e fez a cesariana naquele dia, sabe? Eu até tentei entender um pouco melhor essa situação, mas nem ela sabe me explicar muito bem, assim. Mas ela achou que a cesariana seria a forma dela se resguardar de uma vivência tão violenta quanto foi do primeiro parto.
Como ela já tinha uma experiência traumatizante, ela nem questionou, né? Era realmente melhor
Não.
passar por uma cirurgia eletiva do que
Exatamente.
correr o risco.
E mesmo, e assim, uma coisa que a gente percebe na fala dela é o medo de se posicionar, o medo de estudar. E se eu estudar e souber de alguma coisa e contestar esse médico? O que vai acontecer comigo dentro dessa assistência? Porque lá atrás eu estudei, eu não estudei. Eu passei nessa assistência, eu sofri essa violência, essas violências, né? Sofri todas essas violências. E mesmo tendo sofrido essas violências, a minha mãe avisava, eu quero um médico, preciso de um médico. E não fui ouvida. Então, ela associou que a cesariana ia livrar ela desse sofrimento. Mas a gente quase nunca pensa que a cesariana também tem algumas outras opções, algumas outras possibilidades de violências que são diferentes das violências do parto normal. Podem até ser compatíveis em algum momento, mas elas são diferentes. Até porque as vias de parto, de nascimento, são diferentes. Então, ela associou muito a isso. Eu escolhi o nome Gabriela porque, quando a gente fala de Gabriela, o significado é mulher forte. E, apesar dessa questão da cesariana que a gente vai trazer nas próximas análises, acredito eu, mas, apesar dessa escolha da cesariana, eu acho que a gente precisa ter muita força para decidir ter um filho depois de um trauma tão violento, né? É um trauma. Porque você vai ali parir num momento que deveria ser gostoso, que deveria ser sadio, que deveria ser respeitoso, e você é tão violentada, tão esquecida, tão negligenciada. Então, vem esse contexto de mulher forte. Ela até brincou, ela falou: não sei nem como que eu consegui ter um segundo filho. Mas eu sei que eu demorei 6 anos, um pouco mais de 6 anos, para ter o segundo, justamente pelo medo de passar pelo que eu passei. Então, o relato de hoje é esse. A gente vem na semana que vem com uma análise mais aprofundada dessas pontuações que a Gabriela trouxe. Meninas, algum comentário sobre isso? Eu quero deixar para fazer nos próximos.
Eu fiquei só uma dúvida. No fim, o bebê nasceu de parto normal ou de cesariana?
Não, foi uma cesariana mesmo, ela não conseguiu parir esse bebê. Mas se você parar pra pensar, ela tava com 9 centímetros de dilatação já, né? Qual que era do médico? Era tentar entender o contexto daquele nascimento. É que também não dá pra entender qual foi a causa desse sangramento aí, né? Mas o ideal teria sido estimular aí esse parto, né?
E até hoje ela não tem essa resposta do porquê esse sangramento.
Não,
E que
não,
difícil
ela não
isso,
consegue
né?
dizer.
Quando
Sabe o
você
que ela
fala
disse do
performance.
segundo nascimento? Do segundo nascimento, ela disse que eu achei isso assim bizarríssimo. É, disseram para ela que a bolsa tinha estourado. Se liga, a bolsa tinha estourado e que ela precisava fazer uma cesariana. E aí, disseram que assim que abriram ela, perceberam que ela tinha muito líquido. Aí eu falei, hã? Ela falou, eles até acharam que eles tinham perfurado minha bexiga do tanto de líquido que eles viam. Aí eu falei, mas a bolsa estourou antes ou depois? Ela falou, não, eles estouraram a minha bolsa lá na hora. Aí eu fiquei, ué, gente, mas de onde essa mulher tava perdendo líquido? E não informam adequadamente essa gestante,
Não.
né?
Aí, falta de
Pra quem
informação é um
informar?
ponto desse
Pra quem
relato
informar de forma adequada? Não, não precisa informar, ela não precisa saber de tudo. E aí eu perguntei para ela do monitoramento, por quê? Porque se tivesse tido uma taquicardia, alguma coisa assim, a gente ia conseguir pelo menos relacionar alguma coisa, ou entender se ela teve uma DG não diagnosticada, que a gente sabe que no SUS 106 em jejum não é diabetes, é pré-diabetes, né? Eu não sei de onde esses jurássicos tiram isso, mas enfim. Eu não sei, assim, ficou bem estranha essa questão. Ou
Mas
estourou
você
algum
chegou a
vasinho.
perguntar se no depois o sangramento parou assim que o bebê nasceu?
Parou, ela
Porque
não teve hemorragia.
é.
Chegou, dectou a placenta, tipo, né, a placenta saiu. Então, que é o que a gente chama de detecção de placenta. Fez a ocitocina, a injeção, que geralmente fazem ali para prevenir hemorragia, e acabou. Sangramento normal de pós-parto.
É porque assim, é. Talvez no prontuário a gente não encontrasse efetivamente o acompanhamento, né? Mas pelo sangramento, o médico ia indicar alguma coisa, principalmente quando ele chegou e viu aquele tanto de sangue, né?
Mas
E
como que
segundo ela, a
ele...
exclamação dele foi exatamente essa, né? Essa quantidade de sangue, essa mulher não vai parir assim. Então, muito provavelmente ele deve ter anotado em prontuário o sangue que ele viu, até porque, né? Nisso eles são experts. Quando eles chegam com a merda já acontecendo, me diz a palavra, eles fazem questão de anotar em prontuário para dizer que eles nem estavam com a merda acontecendo. Eles chegaram, a merda já estava acontecida e eles vão tentar ajustar aquilo que aconteceu. Então, muito provavelmente no prontuário, o médico deve ter relatado a presença de um sangramento excessivo e deve ter dito o que que ele viu, o que que ele desconfiou ali, né? Mas se ela não teve pós, realmente fica ainda mais complicado. Mas um prontuário que eu fiquei curioso para ver foi.
Não é? E o da segunda gestação eu também fiquei com o meu dedo coçando.
Ah,
Pra
eu
entender
acho
que
que da
diabo de
segunda
líquido é esse.
gestação, segunda gestação para mim era um médico cesarista mesmo, que buscou justificativa
Bem na cara, né?
para levar ela para uma cesariana pura e simplesmente. Por isso. Ela tava com quantas semanas mesmo na segunda?
Ah, na segunda ela não falou.
É, porque isso daí tem cara de ser um médico cesarista mesmo, do interior. Com certeza não
Tá
era o mesmo
bem.
médico de 6 anos antes. Um médico cesarista viu a oportunidade de fazer uma cesariana, alguém que não ia perturbar ele de noite. Então, vou fazer logo sua cesariana, vou dizer qualquer coisa aqui para você querer. Pelo menos fez no dia, né? Não foi que nem outro que falou que era uma urgência e deixou lá para 2 dias atrás, depois. Então, assim, aí eu acho que no segundo não tinha muito justificativa, não. Até porque os relatos, eu conheço relatos bem próximos de mulheres que viraram e falaram: seu sangue, o seu líquido tá muito alto ou o seu líquido tá muito baixo. E
Justificativa de comer. A
é cesariana. Né? E aí.
justificativa de comer.
É, a galera não questiona e fica por isso mesmo, né? Então, por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que no segundo eu não tive tanta curiosidade assim, não. Acho que é isso mesmo. Agora, na primeira, me fiquei curiosíssima para poder olhar.
Foi meio assim, o contexto todo foi estranho, né? Até perguntei de ocitocina. Foi por isso que eu falei que a pergunta da hipertensão faria um pouco de sentido, porque a
É.
gente sabe que pode acontecer. Se teve ocitocina, se teve analgesia, porque a gente sabe que também é um dos riscos. Mas não tem nada que a gente consiga ligar, assim, de forma tão direta, sabe? Ficou
Nem
uma
para
coisa meio
supor, né?
jogada, assim,
É meio
nem para
abstrato.
supor, ficou muito fora do comum. Eu não sei, assim, até que ponto o prontuário ajudaria ou pioraria a situação de um advogado. No caso de um
Veja,
advogado.
independente de ter um acesso ao prontuário, quando a gente vê relatos como esse, em que uma coisa saiu do comum e a gestante não sabe dizer o quê, o porquê, é que a gente vê. Quão falho é a informação nesse cenário, nesse contexto de nascimento? O quanto as pessoas não se importam em transmitir para a mãe, para a gestante, o que está acontecendo com ela, né? O corpo é dela, ela que está parindo e ninguém se importa em dizer. É tudo vamos fazendo, é tudo a gente que manda, é tudo a gente que sabe fazer e ninguém se importa em dizer, nem depois, sabe? Provavelmente nem depois alguém veio ali conversar,
Ninguém
porque no
explicou,
momento
né?
que tem um sangue ali, até. Eu me assustaria muito, né? Mas eu entendo que profissionais de saúde que também não estão acostumados se assustem, queiram resolver ali logo e pensam na via mais rápida que é a cesariana, enfim. Mas não explicar nem depois, sabe? É uma falha muito grande na informação que o paciente tem o direito de receber, e principalmente no contexto de nascimento.
Eu acho que é isso, sabe? Ninguém se preocupa em explicar para a mulher, porque ela não precisa saber de nada, né? Por que que ela precisa saber? Ah, deixa aqui, a gente que é médico, por que que eu vou explicar para ela de forma adequada? Ela vai entender. Eu, no máximo, vou anotar no prontuário e é isso aí.
No máximo.
Isso para o prontuário ficar ali adequadamente, mas não é para a mulher saber, não é pensando que esse documento é da mulher quando ela quiser. É para se resguardar mesmo da merda, né?
Exatamente, e aí assim, e o tempo que eu não fiquei aqui nesse partograma preenchido aqui? Ah, eu finjo que aqui eu tava. Quando foi às 5, eu fiz um toque, quando foi às 6, eu fiz outro toque, quando foi às 7, eu fiz outro toque, como se isso fosse suficiente.
Oi, gente, você falou disso agora. Só para finalizar, eu peguei um caso esses dias que chegou, que foi um parto prematuro, de emergência, a bebê pélvica, então um caos, que ninguém percebeu que essa mulher tava, né, parindo, e ela pariu, ok, né? Não foi ok, não, mas ok, não era esse o foco que eu queria trazer. Mas quando se pegou o prontuário, tinha um partograma. Tinha um termo de consentimento.
A risada já define, já imagina tudo.
Não, na hora que eu vi um partograma, eu fiquei, uai, um parto de emergência? Não é aquele partograma.
Não acredito.
Eu juro.
Claramente inserido ali, né?
Tipo assim, eu acho que eles falaram assim: olha, para não alegarem que não tem o partograma aqui, vamos enfiar aqui que tem, inventar uns dados. Eu fiquei, gente, mas foi um
Inventar.
parto de emergência, não faz sentido, né? A mulher passou horas no hospital, ninguém detectou que ela estava em trabalho de parto, ela pariu um bebê pélvico, tipo assim, entre a médica
Nossa,
ser
que perigo.
avisada, sim, entre a médica ser avisada, até ela parir, foram exatos 26 minutos. Como é que faz um partograma?
O que que você conseguiu identificar nisso, né? O que que você conseguiu ver nisso? Não
20
faz
minutos
sentido.
com acompanhamento para abrir o um partograma. Foi só o tempo para a médica falar: sobe com essa mulher que ela vai parir. E aí ela pariu. Não tinha como
O
fazer
peixe
abrir o
tava pra
partograma.
fora, né?
Exatamente, o pezinho da criança está quase para fora. Aí, mas enfim, um partograma. Isso que você falou: tipo, não tem, vamos aqui botar aqui para dizer que eu estava aqui. Não faz sentido. Enfim, só para fechar mesmo, a gente acabou se alongando, era só o relato, a gente já trouxe até outras coisas aqui. Esse relato tem muitas coisas para comentar mesmo, mas a gente vai fazer como a gente tem feito nos outros, né, de trazer alguns pontos, algumas pontuações importantes. Acho que a gente já deu uma prévia aqui do que a gente acha que é interessante comentar sobre, mas de toda forma, se vocês tiverem sugestão também, mandem para a gente sobre os pontos. A gente volta na próxima semana, trazendo essa primeira pontuação. Sigam a gente nas redes sociais, estão todas aqui nas nossas, né, na nossa descrição do podcast. Avaliem a gente só com 5 estrelas, como a gente pede sempre, menos que isso, a gente não quer. E
É, não,
a gente está
obrigada.
aqui para qualquer coisa. Gabriela, sinto muito pelo que você passou. E que bom que você conseguiu ter um segundo filho, essa coragem que a Bruna falou. E espero que você consiga, se mais para frente quiser ter outro, consiga ressignificar isso ainda mais. É isso. Beijo, gente. Até a
Isso
próxima
aí.
semana.
Até semana
Tchauzinho.
que vem. Tchau.